está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Menino de 11 anos morre após ser atingido por tiro dentro de casa no interior do estado. Paranaenses repatriados da China por causa do coronavírus chegam ao estado. Dia de estreia no Paraná em Rede, a série Esporte para Todos vai contar as histórias do paradesporto e de seus atletas no Brasil. E você vai conferir ainda como foi o carnaval em Curitiba nesse final de semana. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020, véspera de carnaval. Fique bem informado, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de carnaval com risco de pancadas de chuvas rápidas e isoladas em praticamente todas as regiões paranaenses. Em Curitiba, as temperaturas devem oscilar entre 13 a mínima e 26 a máxima. A chance de chover é de 95%. Em Guaratuba, no litoral do estado, o sol aparece, mas pode chover no fim da tarde. Máxima de 28 graus. Na terça-feira de carnaval, o tempo deve ficar instável no Paraná e há riscos de temporais em algumas regiões. Três presos fugiram da cadeia de Congonhas, na região norte do Paraná, por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, os detentos cerraram o cadeado de uma das celas e o que fica na porta que dá acesso ao solário. Depois, eles improvisaram uma corda com lençóis e fugiram pelo telhado. O local tinha 30 presos, mas tem capacidade para 12. Até o fechamento desta edição do Paraná em Rede, nenhum dos fugitivos tinha sido localizado pela polícia. Uma jovem morreu após ser atropelada por um trem nesse domingo em Maringá, também na região norte. De lá, fala a repórter Luciana Penha, que tem mais informações. Luciana.
David, uma jovem de 18 anos morreu atropelada por um trem nesse fim de semana em Maringá. O atropelamento foi na madrugada de domingo, segundo o Corpo de Bombeiros. A jovem Ana Júlia Zaliesco Souza foi atropelada na linha do trem na Vila Nova, em Maringá, perto do Parque de Exposições. Segundo a Polícia Militar, um adolescente que estava com a jovem foi levado à delegacia para esclarecer o que os dois estavam fazendo no local e as circunstâncias do atropelamento. O Conselho Tutelar e a mãe do adolescente o acompanharam. O maquinista do trem também foi prestar depoimento na delegacia. Informações preliminares dão conta de que os dois tinham saído do carnaval no Parque de Exposições, que foi promovido pela Prefeitura de Maringá, tinham bebido muito e estavam na linha do trem. Agora, exatamente o que aconteceu depois disso, por que ela morreu atropelada, é o que a polícia vai apurar agora. David.
Obrigado pelas informações, Luciana. A gente vai acompanhar os desdobramentos das investigações. Um menino de 11 anos morreu após ser atingido por um tiro nesse domingo em Apucarana, no norte do Paraná. O repórter Victor Lopes tem mais informações.
Tragédia neste domingo de carnaval na cidade de Apucarana, região norte do Paraná. Um menino de 11 anos morreu após levar um tiro acidental enquanto brincava com um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu no residencial Solo Sagrado e a vítima estava na casa do rapaz mais velho. Os dois se reuniam frequentemente para jogar um game de computador chamado Free Fire. Segundo as primeiras informações, o revólver é um calibre 38. A criança chegou a ser levada ao pronto atendimento da cidade, mas não resistiu. O adolescente está foragido. A mãe dele foi localizada e foi até a delegacia prestar depoimento. A polícia investiga a tragédia. De Londrina, repórter Victor Lopes para o Paraná em Rede.
Nós também vamos acompanhar as investigações desse caso. O grupo com 5 paranaenses repatriados da China e que estavam em quarentena em Anápolis, em Goiás, chegou ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no final da tarde desse domingo. Eles foram trazidos por um avião da Força Aérea Brasileira e faziam parte do grupo de 58 brasileiros que ficaram confinados na base aérea de Anápolis por 14 dias. Todos passaram por 3 baterias de testes para descartar a contaminação pelo novo coronavírus e foram liberados. O Brasil, até esse domingo, possui um único caso suspeito do novo coronavírus sob investigação e nenhum caso confirmado. O Paraná teve 3 notificações de suspeitas, 2 em Curitiba e 1 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Os 3 casos foram descartados pelo Ministério da Saúde. O último boletim epidemiológico do sarampo, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmou 25 casos novos da doença no Paraná. O número de atingidos pela doença subiu para 875. Cerca de 90,17% das confirmações foram registradas na região metropolitana de Curitiba, a maioria na capital. O público mais infectado pelo sarampo são os jovens de 20 a 29 anos, com 458 casos, representando 52,3% das confirmações. A campanha de vacinação contra a doença já está acontecendo e a eliminação da circulação do vírus só será possível com o alcance da meta de 95% de cobertura vacinal. Confira na entrevista.
O Paraná está em estado de alerta para o sarampo. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 800 casos já foram confirmados e mais de 1.700 estão em investigação. E você, sabe como se prevenir? Sobre esse assunto, conversamos com a enfermeira Ana Paula Stemack. Enfermeira, qual é a melhor maneira de evitar o sarampo?
Ela é hoje considerada uma doença reemergente. Nós ficamos no estado do Paraná sem sarampo por 20 anos. O número de casos confirmados vem diminuindo, mas o surto ainda é ativo. Mas a única maneira de a gente conseguir acabar com o surto é com a vacinação.
Mas como que a doença é transmitida, enfermeira?
Então, o sarampo, ele é altamente contagioso, né? Então, você pega numa fila de um banco, até na praça você pega sarampo. Então, ele é altamente transmissível e altamente contagioso.
E como muitas doenças, o sarampo também tem sintomas parecidos com o de uma gripe, né? Isso, enfermeira?
Sim, né? Então a pessoa começa com tosse, uma dor de garganta, pode ter conjuntivite, coriza. Aí ela tem uma febre, essa febre geralmente é alta, de 38 para cima. E 2 a 3 dias depois do início da febre, começa o exantema, que são as manchas vermelhas pelo corpo. Mas aí, quando o exantema aparece, a pessoa já está transmitindo há 6 dias antes do início do exantema. Então, por isso que a gente tem que saber onde ela andou, quem são os contatos, ir atrás desses contatos, atualizar a carteirinha de vacina, enfim. Porque ela transmite 6 dias antes do início do exantema e até 6 dias depois do início do exantema. Nesse período pós-exantema, que são os 6 dias que eu falei para você que ele é transmissor, ele tem que ficar em casa. Sem receber visita, sem ir para o shopping, sem ir no supermercado. É em isolamento domiciliar para quebrar essa cadeia de transmissão.
E tem alguma idade em que é mais provável aí de pegar a doença?
Temos. Na verdade, todo mundo que não é vacinado é suscetível. Mas o que, que a gente está vendo nesse surto claramente? Que é a faixa etária de 20 a 29 anos. Que é a faixa etária onde mais adoecem as pessoas.
Em relação à vacina, enfermeira, uma dose é suficiente?
Não, então a vacina ela é dividida assim. Com 6 meses a criança já toma a primeira dose e depois toma de novo com 1 ano. Então, dos 6 meses até os 29 anos, eles têm que ter 2 doses de tríplice viral na carteirinha. Dos 30 aos 49 anos, 1 dose. Não lembrou, vai para a unidade para ver se tem o registro ou se não tiver registro, pode fazer a dose faltante.
Tem tratamento para o sarampo, enfermeira?
Então, não existe tratamento, né? A partir do momento que você pegou a doença, é tratamento suportivo. Analgésico, enfim, repouso, bastante água, se hidratar, né? E só tomar antibiótico mesmo se tiver uma infecção secundária causada por bactéria. Fora isso, não tomar antibiótico. Até a nossa grande aposta agora é com a campanha de vacina, né, gente? Que começou agora dia 10 de fevereiro, vai até o dia 13 de março. Né? Nós estamos pegando toda a faixa etária dos 5 até os 59 anos. E na faixa etária dos 20 aos 29 anos, que é a faixa etária que mais tem número de casos confirmados, é a faixa etária que vai tomar indiscriminada. Ou seja, independente do número de doses que ela já tenha na sua carteira vacinal, vai tomar mais uma dose de vacina agora.
Portanto, não lembra, não tem mais a carteirinha de vacinação, vai até um posto de saúde, toma a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, para conter a doença no estado.
Exatamente.
O município de Matinhos, no litoral do estado, criou o projeto Protegendo a Vida. O principal objetivo do projeto é considerar a vida como prioridade. Confira no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Colocar a vida das pessoas e dos animais como prioridade é o principal objetivo do projeto Protegendo a Vida, criado em 2014 pelo município de Matinhos, no litoral paranaense. O programa de castração é uma iniciativa da gestão pública municipal em parceria com a comunidade local. A ideia é que a população faça parte da mudança, não ficando limitada a denúncias e reclamações. A prefeitura disponibiliza médico veterinário para as visitas e toda a estrutura necessária da Secretaria de Meio Ambiente, como carro, computador e telefone. O veterinário do projeto, Takashi Yotsumoto, comenta o impacto do projeto para o município.
O impacto é bem positivo, porque diminui o número de animais na rua e os animais que continuam na rua e são atendidos pela prefeitura têm uma qualidade de vida bem melhor.
O projeto Protegendo a Vida oferece em torno de 450 castrações gratuitas por ano. O foco são animais de pessoas carentes e aqueles que estão na rua. A população fica responsável em ajudar no tratamento do pré e do pós-operatório. O protetor de animais, Higino Nascimento, é um desses voluntários.
Eu sou protetor há muitos anos já, né? Então eu tenho muita pena de ver animais, né, no meio da rua, no meio de terreno baldio. Então eu tenho pena, não consigo virar as costas e deixar, né? Então eu sempre estou tentando pegar esses animais, levar para casa, cuidar deles, castrar e fazer a adoção, né?
O Protegendo a Vida reduz o número de acidentes de carros que eram causados pelos animais de grande porte e evita doenças, como bicho de pé e sarnas em geral. Além disso, o projeto conscientiza a população sobre a responsabilidade de ter um animal de estimação. É o que explica o secretário de Meio Ambiente, Sérgio Luiz Cioli.
Além de você fazer esse trabalho gratuito, mostra para a comunidade a responsabilidade quando ele adota um animal. E às vezes a pessoa vê um animal e tem aquela interesse de ter um igual, só que não sabe o custo, né? O custo de cuidado, o custo de alimentação. E aí, ao longo do tempo, isso onera muito no orçamento dele e ele solta esse animal na rua.
Os bons resultados do projeto garantiram o troféu do Prêmio Gestor Público Paraná 2018 e a menção honrosa do prêmio em 2019. Essa é uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas coroadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, a estreia da série de reportagens que vai contar as histórias do paradesporto e seus atletas no Brasil. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.